A 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa na semana que vem, no dia 5, e vai até o dia 10 de agosto. O evento é palco de encontro das principais editoras, livrarias e distribuidoras do país, que apresentam seus mais importantes lançamentos. Desde 2016, o evento tem representado uma nova categoria do mercado editorial, os livros de youtubers. Pessoas comuns atingiram a fama criando e expondo conteúdo próprio na plataforma de vídeo. Os que mais assistem são crianças, adolescentes e jovens adultos. Agora, essas pessoas adentram no mercado editorial, lançando livros de diversos assuntos, como autoajuda, biografias, culinária, ficção, entre outros. Segundo o Instituto Nielsen, empresa que monitora o consumo editorial, esses autores provocaram o primeiro aumento na venda de livros dos últimos 4 anos. Na Bienal do Rio de Janeiro de 2017, essa foi a categoria mais buscada pelo público. Aqui em São Paulo, a Bienal deste ano apresentará diversos youtubers como palestrantes. Há, entretanto, um certo preconceito contra esses novos autores e a dúvida de que se essa literatura é benéfica para os jovens. A professora Estela Piconês, da Faculdade de Educação da USP, conversou com a Rádio USP sobre este fenômeno. Professora, os livros de youtubers podem incentivar a literatura para as crianças e adolescentes?
Com certeza, né? A leitura, ela está sendo feita quer a gente queira ou não.
Muitos consideram essa literatura, devido ao conteúdo mais simples, como ruim para as crianças. O que a senhora tem a dizer sobre isso?
Eu não posso obrigar as pessoas a se informarem, ou a fruírem, ou se motivarem, e eu que tenho que determinar o tipo de mídia. Não. Elas estão aí disponíveis, e eu acho que esse é o papel da família e da escola. Mostrar o valor, né, do registro escrito, do vocabulário que está embutido, do estudo que se fez para fazer um livro, né, da importância daquela mídia, como também não se pode ignorar a importância dessa outra, que está hoje mais disponível, mais barata, mais acessível. E os livros, um livro, você vê quanto custa um livro. Você não paga menos do que R$30 um livrinho de história. Que pai que tem condições de fazer isso? Que escola que tem condições de fazer isso? Então aí não é problema da mídia, né? É um problema da política educacional do nosso país que não está prestando atenção nisso, né?
O que explica esse sucesso dos livros de youtubers?
Essa geração, conhecida como geração Z ou a geração Touch, ele já tem um letramento digital, que é o uso social das mídias, de uma maneira muito independente. Isso caracterizado pela própria evolução da tecnologia, que, vamos dizer, conferiu uma mobilidade por conta dos smartphones, né, dos iPads, etc., em que a televisão, por exemplo, que era uma mídia campeã, ela deixou de ser. Os jovens, as crianças jovens, não se têm mais na frente da tela de uma TV em qualquer classe social econômica. Eles adoram procurar com autonomia os próprios conteúdos. Em relação aos conteúdos que você, os youtubers famosos, que geralmente são artistas, viram estrelas e há um lado também comercial, né, nessa história, o que a gente vê no conteúdo? É um conteúdo social real. E praticamente aqui no Brasil, 42% da população assistem vídeos na rede, isso de criança até adulto. Então, o que eles procuram? Pessoas normais, vai, entre aspas, que falam de coisas normais. O conteúdo que é veiculado, eles discutem violência, coisas ruins, né, que acontecem, com um vocabulário mais humorado, um vocabulário mais próximo da oralidade, e dá uma sensação para quem assiste de que não tá sozinho, tá dividindo um pouco dos sentimentos, né, das coisas que são tratadas nesses youtubers, e os jovens adoram. O que se verifica, o sentimento que esses jovens têm, esses youtubers têm, tanto para elaborar o vídeo quanto para assistir e seguir, é porque eles são carregados de contexto real, social, atual, são autênticos, têm originalidade, porque ou eles infringem um sentido de humor, às vezes até de palavrão, né, de pornografia, enfim. Uma certa inteligência para usar os recursos, tornando o contexto desses conteúdos mais próximos do que a gente encontra na literatura, em livros das bibliotecas. Veja bem, isso não invalida a importância do livro impresso, que para mim é apenas uma mídia diferente.
Por que o YouTube atrai um público maior do que os livros?
No Brasil, 2% dos brasileiros, pois, você tem uma base, lê jornal. Nós não temos um país de leitores. A imagem, a animação, o movimento valem mais que 1000 palavras. Nós temos praticamente o povo brasileiro, de uma forma geral, tem um analfabetismo no sentido de não ter domínio do conceito que está envolvido numa palavra. Então, eu acho que Isso seria talvez um impedimento de que os livros, se não tivesse uma orientação da escola, dos pais, para estarem de acordo com a vivência, né, de quem lê, estou pensando num jovem, numa criança, ele vai ficar guardado, ele vai morrer. Por exemplo, aquele Diário de um Banana, o Harry Potter, Diário de um Banana, tem uma linguagem toda do jovem, né, das angústias, da discriminação, do bullying, etc., ali. E eles adoram, acabam lendo assim, desesperadamente. O Harry Potter usa um vocabulário bem sofisticado, que remota a outras épocas, etc., que eu acho que isso também é uma aprendizagem, a criança também aprende. Então eu não tenho absolutamente pruridos em dizer que isso é melhor ou pior, não se trata de valoração. O livro é uma mídia absolutamente importante, necessária. Eu sinto muito que meu país não cuidou disso. Nas escolas, os pais não têm dinheiro para montar uma biblioteca para os filhos. Está em desuso e tem algumas crianças que não vão nem nunca manusear um livro.
Essa foi Estela Piconês, professora titular da Faculdade de Educação da USP e coordenadora do Grupo de Estudos Alfa, que estuda a educação em diversas mídias. Ela comentou sobre a presença dos youtubers nos livros infantis. Letícia Tanaka, para a Rádio USP.